A gente vai distribuir, embora estivesse lá no ambiente online, a gente vai distribuir para vocês o memorando. A gente vai fazer uma leitura naturalmente e vamos tentar fazer um início de discussão. Essa discussão não vai terminar naturalmente agora, porque o objetivo do seminário nem é esse. A gente não vai assinar isso hoje, isso é um rascunho, né? Mas se a gente pudesse ouvir, ter um pequeno período aí para poder ouvir a intervenção de vocês sobre o documento, seria interessante.
Bom, todo mundo está recebendo o documento e, como o Henrique disse, ele está disponível no nosso ambiente online. Eu vou, no entanto, fazer aqui uma leitura para... Bom, memorando de intenções, é uma minuta para validação. As instituições signatárias deste documento, construído em debates ocorridos entre os encontros de 5 de julho e 2 de agosto, promovidos pelo Comitê Gestor da Internet Brasileira, concordam com os pressupostos e compromissos apresentados a seguir. A produção cultural acessível, de forma ampla, à sociedade, é fator fundamental para o desenvolvimento, educação e qualidade de vida da população brasileira. A produção e uso de conteúdos culturais são tarefas da sociedade, mas cabe ao Estado, além de assegurar a liberdade de expressão e produção de cultura, exercer também o papel insubstituível de garantir à sociedade os meios de acesso à sua própria produção cultural. Apesar dos esforços de várias organizações públicas e privadas no incremento de conteúdos de nossa cultura e idioma na web, a limitação dos recursos disponíveis para a digitalização de acervos e, muitas vezes, as soluções tecnológicas não aderentes aos padrões e protocolos que possibilitem interoperabilidade de recursos na web, são capazes de, no longo prazo, diminuir o valor da internet brasileira como elemento integrante de nossa cultura. As limitações de seu impacto na formação continuada e na educação das novas gerações de brasileiros está, portanto, condicionada a uma reversão dessa tendência. Por outro lado, face ao desenvolvimento de novas mídias, como a internet, a TV digital e as mídias móveis, bem como sua convergência, o país tem a oportunidade de presenciar grande valorização de seus acervos e o enorme desafio de preparar-se nos próximos anos para ser um grande produtor de conteúdo, sendo imprescindível assegurar que a cultura brasileira preencha esses espaços essenciais à evolução de nossa identidade no século XXI. E que supere os gargalos de infraestrutura, gestão de informação, marco regulatório e capacitação, para dar conta da demanda dessas mídias e para que os conteúdos refluam para a formação de novas gerações. Entendendo a complexidade desse desafio e a necessidade de articulação interinstitucional para a formulação de políticas públicas e iniciativas de natureza transversal que envolvam órgãos de governo, do setor privado e da sociedade civil, para promover a produção e utilização de conteúdos digitais em língua portuguesa, especialmente aqueles que possam contribuir para avanços na qualidade da educação, estamos comprometidos em somar forças de nossas organizações para o aprofundamento dos debates, a concepção de projetos estruturantes e o seu desencadeamento através de editais, pesquisas e alinhamentos de políticas de incentivos nas seguintes linhas e em outras que venham a se somar em direção a esses objetivos. 1. Articulação político-institucional para integrar as entidades produtoras e difusoras de conteúdos em redes que facilitem a multiplicação na produção e digitalização de conteúdos e o seu reuso em todo o território nacional, inclusive através dos meios de comunicação de massa, e contribuir para que o acesso aos conteúdos atinja também as comunidades formadas por brasileiros que vivem no exterior e as demais comunidades lusófonas em nível mundial. 2. Identificação e mapeamento de acervos e coleções existentes tanto nas instituições culturais que vierem a aderir a esses compromissos, quanto através de processos colaborativos no âmbito da sociedade e que envolvam as diversas entidades produtoras e usuárias de cultura no sentido tradicional e também as comunidades que produzam cultura em formas de expressão não tradicionais. 3. Desenvolvimento de critérios para a priorização de acervos e coleções que tenham aplicabilidade na educação básica e na educação não formal, tanto na escola quanto em pontos de convívio comunitário, telecentros e no ambiente familiar. 4. Privilegiamento a projetos que promovam a cessão de direitos de republicação na internet, sempre que compatíveis com os legítimos direitos de exploração econômica por parte de seus detentores de direitos autorais, bem como incentivo ao uso de licenças não restritivas. 5. Definição de padrões mínimos para publicação em formatos acessíveis e para catalogação com metadados alinhados com padrões de interoperabilidade adotados internacionalmente para cada tipo de conteúdo, com fomento e incentivos à produção cultural contemporânea que se proponha a adotar padrões de catalogação e interoperabilidade, de preferência abertos e públicos. 6. Desenvolvimento de modelos acessíveis para a implantação de bibliotecas digitais integradas nas instituições culturais e apoio a projetos para catalogação, digitalização, indexação, disseminação, busca, reutilização, acompanhamento do uso e reuso e preservação dos conteúdos culturais digitais. 7. Capacitação dos recursos humanos necessários para desenvolver toda a cadeia de produção, fomento e disponibilização de conteúdos digitais, com o incentivo ao empreendedorismo em todas as atividades que contribuem para a conversão, produção e utilização de conteúdos digitais. 8. Adoção ou desenvolvimento de ferramentas de busca e navegação que facilitem o acesso e utilização dos diversos tipos de conteúdos culturais na mais ampla variedade de repositórios em que se encontrem. 9. Adoção ou desenvolvimento de plataformas, padrões e ferramentas que facilitem a interação, colaboração e protagonismo de atores envolvidos na produção e difusão, na articulação editorial de conteúdos múltiplos, na adaptação e conversão de conteúdos digitais para mídias impressa, radiotelevisiva e portátil, e na apropriação e utilização dos conteúdos nos processos sociais, educacionais e culturais. 10. Desenvolvimento de um modelo de federação de conteúdos públicos que ofereça a instituições culturais, selecionadas conforme o impacto educacional e cultural dos acervos ou que venham a aderir ao modelo, mecanismos de coleta e de metadados desses acervos para facilitar sua busca, recuperação e reutilização de conteúdos digitais de forma unificada, podendo elas continuar a hospedar seus acervos digitais em seus próprios servidores e oferecê-los de forma independente. E desenvolvimento de uma rede de conhecimento e serviços de apoio à digitalização, tráfego e disponibilização de conteúdos digitais de vários tipos, que conte com a capacidade existente nas instituições culturais, na academia, no terceiro setor e no mercado. 11. Apoio à indústria nacional de software e serviços de tecnologia da informação para desenvolvimento de soluções inovadoras nas diversas etapas de projetos que envolvam a produção, digitalização, indexação, catalogação, disseminação, difusão e uso de conteúdos digitais relevantes para a cultura brasileira. 12. Apoio às iniciativas de modernização do marco regulatório do direito autoral e de propriedade intelectual, no sentido de que nossa legislação deixe de ser uma das mais restritivas do mundo e passe a atender de forma adequada às especificidades dos diversos tipos de produção cultural, adotando conceitos já usados na maior parte dos países para o uso justo dos bens culturais, com tratamento equilibrado do direito de produtores, intermediários, investidores e usuários desses bens. 13. Modificação nos mecanismos de financiamento da cultura da forma que eles, na contratação inicial com autores e produtores de bens culturais, vinculem o investimento público nesses bens com as possibilidades de usos públicos posteriores, que tenham as características de uso justo em contextos educacionais e culturais sem fins lucrativos. 14º e último, aprofundamento do debate para o desenvolvimento de novos modelos de negócio nas cadeias produtivas dos vários segmentos da cultura, com inovações que contemplem o justo direito dos diversos atores e a sua viabilidade econômica, e modelos de articulação interinstitucional para que o acesso a bens culturais seja democratizado e ampliado, com apoio das próprias forças de mercado, explorando as alternativas possíveis, mesmo dentro do atual marco regulatório. Esse documento está aberto para receber adesões das instituições públicas e privadas e da sociedade civil que se identifiquem com esses compromissos. E, obviamente, como destacou o Henrique, ele está aberto nesse momento à discussão, à contribuição, a modificações, e a ideia seria abrir uma pequena rodada de palavra, que, obviamente, a gente vai ter que ser restrito na intervenção de cada pessoa. Abrir o quê? Para umas 5 intervenções de 3 minutos cada uma? Tá
bom. Bom, a ideia desse documento, vocês podem ver, é que tentar sintetizar aquilo que vem sendo discutido, tanto no encontro de São Paulo quanto nesse encontro do Rio. Acho que a gente, de uma forma até exaustiva, a gente procurou colocar nesse documento os pontos principais que foram debatidos. Isso aí, a gente está convidando as entidades aqui participantes e as entidades que vêm participando desse processo para discutir esse documento e assinar e ter conosco o compromisso, o comitê gestor que está capitaneando essa iniciativa de definir um projeto de aplicação e financiamento de alguns projetos estruturantes nessa área, contar com a participação das entidades em cima desses princípios, no sentido de continuarmos o processo por mais, talvez, 60 dias, que é o tempo que a gente imagina que a gente possa configurar, estabelecer as prioridades e configurar os pontos pelos quais a gente deve começar a trabalhar. Esse grupo já vem se reunindo há pelo menos um ano dentro do comitê gestor. Eu estou muito satisfeito que a gente conseguiu estender essa discussão para fora do comitê gestor e realmente trazer os atores relevantes ao processo. E eu convidaria realmente vocês a fazerem as suas intervenções agora. A gente não tem muito tempo. Eu acho que o objetivo não é assinar o documento agora. O ambiente online está aí para receber as contribuições que os senhores quiserem fazer. Mas a gente podia aproveitar esses minutos que a gente tem aqui antes do café para poder fazer algumas intervenções iniciais para dar partida nessa discussão. Eu tenho uma palavra. O Girão queria falar alguma coisa.
Márcio Girão, da Softex.
Só permitir uma questão de método que acho que vai agilizar aqui, que seria, quem for falar, por favor, se dirigir aqui à frente, e quem quiser falar em seguida, por favor, já se posicionar atrás dele e depois repassará o microfone ao próximo. Isso.
Okay. Antes de mais nada, eu quero parabenizar o documento. É um documento excelente, inclusive estende a própria capacidade do CGI. É um documento de política de Estado, e não de política do CGI, eu diria. Então, isso é bom por um lado, mas por outro lado me deixa preocupado, ou seja, quais desses itens, na realidade, que o CGI vai atacar? Porque não são todos, capacitação, coisas do tipo, ou mesmo algumas coisas mais genéricas, são uma missão de Estado, mas eu acho que talvez esteja faltando aqui uma ênfase maior naqueles assuntos que cabem a nós, ou a vocês, no caso. Eu também senti falta de uma referência mais específica à educação básica no país. Ou seja, conteúdos culturais para, especificamente, atender os parâmetros curriculares da nossa educação. E que me parece que também era uma das missões que o CGRI se propunha na confecção desse seminário. Essas eram as observações. Obrigado.
Mais alguma pessoa? Quem quiser falar a seguir já pode se posicionar ali próximo, que fica mais fácil.
Boa tarde a todos. Meu nome é Carlos de Tade, sou do Arquivo Nacional. Parabenizo também pelo documento, pela iniciativa. Eu creio que, dentro do documento, eu senti a necessidade de uma delimitação melhor, porque há uma ênfase na questão da digitalização. E como nós trabalhamos com acervos permanentes, e eu concordo, inclusive, com o Pedro Paulo Magalhães, quando colocou que nós devemos avançar, então nós já temos uma produção grande, já feita exclusivamente em meio digital. No entanto, se a ênfase for dada muito grande à questão dos legados, ou seja, da digitalização, que é uma conversão, E isso implica em um controle muito grande de direitos, como o Burgi colocou, de tratamento de coleções em outro formato, creio que nós poderíamos criar um certo gargalo. Então, creio que ficaria, o documento teria que esclarecer um pouco a questão do por que está se digitalizando, porque isso aí eu entendo que é o legado de em outro formato, mas e dar ênfase ao que já é produzido no meio digital, que já está muito mais fácil, e ele vai alavancar esse processo de difusão no meio, porque já está no próprio meio digital. A outra questão é o documento enfatizar um pouco mais na questão do marco regulatório, que é o domínio público e a questão da informação do próprio setor público, que eu acho que ele pode dar o exemplo ao tornar como uma base que a produção da informação de governo é de domínio público por nascimento. E aí ela pode ser regulada em exceções, e não ao contrário como hoje existe. Quer dizer, o documento público, a informação sai do documento do governo, ela é vista muito por nós, agentes públicos, como regulada na lei de direito autoral. Eu entendo que há a possibilidade de se regular em normas mais infra, dentro do governo, a disponibilização dos seus acervos produzidos por si. Eu acho que a ideia que o governo está trabalhando de EGOV, de serviço, a disseminação da informação tem que ser considerada serviço, e não apenas os serviços que hoje são oferecidos. Quer dizer, disseminar informação é serviço do governo eletrônico. Acho que devemos ter um meio de, no documento, enfatizar isso. Obrigado.
Eu queria emendar exatamente no ponto que ele falou, enfatizar essa questão da questão pública e da falta que eu senti aqui nesse documento também, da questão pública ser livre, ser de acesso público. Toda informação de governo é pública, tem que ser pública, e também as ferramentas de os softwares também que se utilizem disso serem públicos e, portanto, tem que ser livres. Aqui não vi nenhuma menção de plataformas livres. Acho que nesse item 9 poderia se falar um pouco da questão do incentivo a plataformas livres, a ferramentas livres e, sobretudo, no uso de ferramentas livres para disponibilizar não só o resultado, mas como o processo, as ferramentas também liberadas. Eu acho que isso teria que haver em algum lugar essa colocação aqui, porque ela representa um posicionamento de, pelo menos, alguns dos setores do governo brasileiro.
Meu nome é Túlio Gontijo Rocha, eu sou do Instituto Cultural Brasil Plus. Queria fazer uma colocação no sentido de ampliar o que está dito no item 9, no sentido de que acho que está muito abrangente, mas faltou talvez um detalhe que eu acho que é importante quando fala de adaptação e conversão de conteúdos digitais para mídias impressa, rádio, televisiva e portátil. Já parece bastante abrangente, mas dá uma conotação de pegar uma coisa, modificar e colocar no ar. Enquanto que na mídia televisiva existe também a possibilidade de fazer ao vivo, né? Muitas produtoras de vídeo têm um certo receio disso, mas agora acabamos de ter um belo exemplo de produção televisiva ao vivo, aí com o PAMA, né? Que foram 700 horas de vídeo de alta qualidade transmitido ao vivo. E eu queria citar um exemplo do qual participei, que foi o projeto do Instituto em Bratel 21, projeto Biblioteca Digital Multimídia, que é um projeto que está disponível para consulta livre. Tem 1.800 vídeos, inclusive, disponíveis para download, dos quais 1.500 foram disponibilizados ao vivo. A primeira exibição foi ao vivo e depois ficou digitalizado e disponível para transmissão na modalidade on-demand ou na modalidade download. Portanto, eu acho que a questão do vídeo ao vivo é importante e merece um destaque nessa redação, que já está muito bem feita e muito abrangente, mas acho que valeria enriquecê-la.
Só para... Desculpa, Carlos Afonso. Teria só lugar para mais uma pessoa seguir ao Carlos Afonso, só para a gente depois não perder o cafezinho e a continuidade desse debate também quando tomamos o café.
jamais colocaria em risco o cafezinho, rapidamente. Só no, nos dois itens, 12 e 14, é feita referência ao uso justo de bens culturais. Talvez fosse interessante, uso justo, ou fair use, é uma verbalização muito ligada ao direito americano, em modo de tratar as exceções e limitações que seriam do direito brasileiro do acesso aos bens. Justamente por isso, a sugestão era que se tratasse, além de uso justo, mencionasse a palavra acesso. Acesso não aparece nos itens 12 e 14, que são os itens que falam sobre marco regulatório. Talvez verbalizar acesso ao conhecimento, acesso à cultura, como faz a própria Constituição Federal, fosse interessante para a gente remeter justamente a nossa carta ao texto da Constituição. Rapidamente, era só essa a sugestão.
Tem mais alguém para fazer a última intervenção? Então, concluímos aqui, eu te passo. Só antes de passar a palavra ao Henrique para fazer o encerramento e suas últimas considerações, só levantar o seguinte, que as intervenções aqui feitas, elas estão sendo filmadas, serão colocadas no ambiente. As propostas, eu não anotei as propostas que foram aqui feitas, porque elas estão sendo gravadas e serão incorporadas ao documento após mais discussão, né? E só queria fazer um pequeno comentário, que infelizmente a representante do Ministério da Educação teve que ir embora para não perder o avião, porque é no Galeão. E a questão que foi levantada da educação básica, que é realmente uma questão muito importante, a gente até na redação do documento teve essa preocupação. E nos referimos à educação de modo geral, porque, segundo o ministro da Educação, Fernando Haddad, é importante a gente pensar na questão sistêmica e não dividir mais a educação só entre básica, superior, etc. Então, a gente levou um pouco isso em conta, mas está englobando...
Bom, queria agradecer a presença de vocês todos. Eu acho que foi muito produtivo, acho que o nível das argumentações, do debate, as próprias críticas ao documento que a gente procurou oferecer como ponto de partida para sintetizar aquilo que a gente vem discutindo através dos seminários, foram muito interessantes. Naturalmente, vamos levar isso em consideração. Quer dizer, eu convido vocês a continuarem participando do ambiente online e observando as novas proposições que a gente vai fazer sobre esse texto. Eu acredito que a gente vai enxugar o texto um pouco por conta de precisar priorizar, porque o nosso projeto é fazer as coisas, não é só fazer documentos. Quer dizer, a gente quer fazer um documento que seja realmente viável de ser implementado e que indique os caminhos pelos quais a gente vai trabalhar daqui para frente. Então, eu espero contar com assim, contando com vocês a continuação desse processo. E...